As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
Esta é uma notícia Rádio Hertz. O Ministério Público poderá considerar que houve tentativa de homicídio no bairro 1º de Maio, precisamente no conhecido episódio de disparos que ocorreu no dia 3 de junho e de onde resultaram danos consideráveis no veículo e ainda ferimentos ligeiros numa pessoa, neste caso causados por estilhaços. Por aquilo que a nossa redação apurou, a citada tese poderá mesmo avançar, ainda que seja convicção das autoridades de que os disparos foram feitos sem intenção de matar, mas sim para intimidar. Aliás, num esclarecimento tornado público pela Polícia Judiciária, é referido que os crimes terão sido movidos por quesilhas de vizinhança. A designada como Operação Navância decorreu em 3 pontos, 2 dos quais na cidade, ou seja, no acampamento do Flecheiro e ainda no bairro 1º de Maio, onde foram feitas 3 das 4 detenções. O outro detido foi apanhado noutro local. A Polícia de Segurança Pública de Tomar teve um papel determinante na resolução deste caso, uma vez que depressa identificou ficou 4 pessoas suspeitas de terem sido intervenientes nos disparos. E foram mesmo estes indivíduos que acabaram detidos pela PJ. Recorde-se que 2 deles estão em prisão preventiva e outros 2 ficaram sujeitos a apresentações bissemanais no posto policial da respectiva área de residência. Os bombeiros de Tomar foram chamados à fábrica de álcool da Longra, na Madalena Bezelga, para combater o incêndio que deflagrou em detritos na sequência de um processo de fermentação. O alerta chegou ao quartel Nabantino por intermédio da Guarda Nacional Republicana quando eram quase 2 da manhã desta quarta-feira. Alguns testemunhos referiram à Hertz que a ocorrência originou algum fumo e um cheiro intenso nas imediações. Refira-se que as chamas ficaram circunscritas aos citados detritos. A fábrica de álcool da Longra continua a merecer críticas da população residente, devido precisamente aos cheiros que se fazem sentir, um problema que se arrasta há vários anos e que já mereceu, inclusivamente, a aprovação de uma moção em plena Assembleia Municipal de Tomar, órgão que se colocou ao lado dos habitantes que temem pela saúde devido aos gases libertados por aquela unidade.
Rádio Web, a primeira a informar.
As próximas horas serão de vigilância máxima pelo Médio Tejo no que à prevenção de incêndios florestais diz respeito. O Conselho de Mação, por exemplo, irá atingir o patamar máximo no índice de risco de incêndio, seguido por Abrantes, Vila Nova da Barquinha e Sardual, que estarão em muito elevado. De resto, Tomar, Ferreira do Zêzere, Orém e Constância apresentam-se com grau elevado. Tenha por isso atenções redobradas com manuseamento de fogo e tenha atenção que está proibida até final de setembro a realização de queimas e de queimadas extensivas. O uso de fogareiros e grelhadores é proibido em todo o espaço rural, salvo se usados fora das zonas críticas e nos locais devidamente autorizados para o efeito. Também é proibido fumar ou fazer qualquer tipo de lume nos espaços florestais.
Rádio Air, informação.
Está decidido. A próxima edição do Festival de Estátuas Vivas irá mesmo ter entradas pagas. Tal como a Hertz tinha adiantado, esta possibilidade iria estar em cima da mesa na recente reunião do Executivo e tudo apontava para essa aprovação. Ou seja, nos dias 8 e 9 de setembro, para ver as estátuas, terá de adquirir uma pulseira de livre trânsito para 2 dias, que custa 5€, sendo que aqui quem tiver 13 e 18 anos paga 2,5€. Uma pulseira diária custa 3€. Neste particular, os jovens dos 13 aos 18 anos pagam 1,5€. Importa referir que as entradas serão grátis para as crianças com idades até aos 12 anos. O assunto deu então que falar entre o Executivo Camarário. Célia Boné, vereadora do Partido Social Democrata, disse compreender que os eventos necessitem de financiamento, mas quis saber em que se baseou a autarquia para propor os citados valores. Filipa Fernandes, responsável pelo Plur da Cultura, admitiu que estas iniciativas têm um custo elevado para o município, avançando que o orçamento estipula um gasto de 70.000€. A eleita do PS referiu que quem gasta 5€ no maço de tabaco também pode pagar 3 para assistir a um espetáculo único.
Do nosso ponto de vista, antes de mais, é importante saber onde é que vai decorrer o evento. Se vai ser na corredora, se vai ser na praça, no jardim. Depois foi feito algum estudo financeiro, tendo em conta a previsão de visitantes e custos. Se foi feito algum estudo para a definição destes valores, que a nós parece-nos um bocadinho elevados. Não nos parece elevados para uma pessoa, se calhar, que tem recursos financeiros, mas para algumas famílias com recursos mais limitados, pagar 3€ uma pulseira diária se forem 4 pessoas são 12 euros, torna-se um bocadinho elevado para algumas famílias que entendemos que também devem ter acesso a este tipo de eventos. Compreendemos perfeitamente o facto de ter que ser pago, de os eventos começarem a ter custos mais reduzidos para o município e, portanto, ter que haver uma comparticipação de quem faz, de quem aproveita o evento, mas, além de não compreendermos como é que se chegou a estes valores, portanto, qual é a previsão das despesas e das receitas, gostávamos de saber, de facto, qual é a previsão de custos que vai ter o evento. Sabemos que nos primeiros anos foram financiados, hoje pensamos que não vão ser financiados, portanto, qual é a previsão de custos. Se existem patrocinadores ou financiamentos, como já falei, como é que se vai processar a venda das pulseiras, mas isso é o mais simples, mas uma coisa que nos parece mais difícil é como é que se vão controlar as entradas. Portanto, se vão fechar ruas, portanto, também dependendo do local onde é que vai ser realizado.
Parece-nos a nós coerente e pertinente as entradas que sejam pagas, porque, como eu disse e como comecei o discurso, todos estes eventos, se os queremos tornar sustentáveis, não paga, obviamente que isto não vai pagar, estas entradas não vão pagar o evento na totalidade, não estamos à espera disso, não é? Mas que, no fundo, se tornem, de alguma forma, uma entrada de dinheiro para que isto se possa tornar realmente frequente este tipo de iniciativas todos os anos que possam acontecer. Porque, caso contrário, o município não vive só de eventos, não é? E temos muito em que investir. E, por isso, acho que é pertinente que quem nos visita também possa deixar aqui um contributo monetário que, no meu ponto de vista, não é muito elevado. São 3 euros, sendo que, para adultos, porque até aos 12 anos as crianças não pagam e dos 13 aos 18 pagam 1,5 euro. Por dia. O que isto quer dizer? Nós, pensando aqui numa questão familiar e aqui nestas questões mais pertinentes por causa da família, numerosas, de ter uma diminuição a quem tem filhos até aos 18 anos. Foi um bocadinho essa a questão. Sabemos que pesa, obviamente que pesa, mas são opções, porque se pagamos, e permitam-me aqui, se pagamos, se calhar, 5 euros por um maço de tabaco, não é? Se calhar pagamos 15 euros para ir ver um espetáculo e muito bem, porque é que não devemos pagar 3 euros ou 5 euros para ir ver um espetáculo único?
Continuam abertas as votações para as 7 Maravilhas de Portugal à mesa, iniciativa à qual o Conselho de Tomar está a concurso, sendo que a cidade do Nabão irá mesmo receber uma das galas dos pré-finalistas. Será a 26 de agosto, na Praça da República, a altura em que vão ser escolhidas duas das mesas propostas de entre Tomar, precisamente Arraiolos, Chaves, São Roque do Pico, Severo do Voga, Silves e Sintra. Refira-se que para votar na representação nabantina terá que ligar-se pelo 760 10 7042. A escolha assente no pão cozido em forno a lenha, no cabrito assado no forno, o vinho Convento de Tomar, reserva 2013, tinto, o azeite Sete Montes, enquanto que os roteiros se estendem pelo Castelo Templário e Convento de Cristo, pela Festa Templária e pelo Hotel dos Templários. A gala final, recorde-se, será em Albufeira, na Praia dos Pescadores, a 16 de setembro, onde irão marcar presença 14 mesas finalistas. Neste lote já estão as representações das terras de Chanfana e ainda de Vila Real. Filipa Fernandes, vereadora da Cultura na Câmara de Tomar, apelou ao voto na mesa tomarense.
Que estão abertas as votações para o concurso das 7 Maravilhas à mesa, que Tomar tem uma mesa a concurso e que, por isso, apelamos a todos os tomarenses para que façam o seu voto através de um telefonema, porque só assim conseguiremos chegar à final. Dar-vos conhecimento do número, que é o 760 107 042, que tem um custo de 60 cêntimos mais IVA, e que, para todos aqueles que desejam ver Tomar na final, gostaríamos que pudessem votar nesta mesa, que é a nossa mesa.
Em reunião descentralizada do Executivo Camarário de Constância, realizada na sede da Associação Cultural e Desportiva Aldeiense, na aldeia de Santa Margarida, Sérgio Oliveira, presidente da autarquia, referiu o ponto de situação em que se encontram a ocorrência dos maus cheiros no Centro Escolar de Santa Margarida, cenário que levou a que a instituição fechasse no último ano letivo, antes do início do terceiro período escolar. O autarca garante agora que estão reunidas as condições para que o Centro Escolar volte a abrir em setembro e que já estão a ser feitos dois estudos à qualidade do ar pelo Instituto Politécnico de Tomar e a empresa SGS. Ainda assim, por enquanto, continuam desconhecidas as fontes causadoras dos maus cheiros. Sérgio Oliveira referiu que tudo está a ser feito para colmatar-se o problema, apesar de ainda não se ter chegado a conclusões definitivas. Decorreu no Teatro Virgínia uma sessão de esclarecimentos sobre a plataforma MEGA, Manuais Escolares Gratuitos. Esta iniciativa foi promovida pela Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares e registou a participação de cerca de 100 pessoas, entre diretores, diretoras dos agrupamentos de escolas da Lesíria e do Médio Tejo, acompanhados de elementos das suas equipas, como a direção e serviços administrativos, contando ainda com a presença do Delegado Regional de Educação de Lisboa e Val do Tejo, Francisco Neves, nos termos do artigo 170 da Lei do Orçamento de Estado para 2018. No ano letivo 2018-2019, os alunos do 1º ao 6º ano de escolaridade a frequentar o ensino público terão acesso a manuais escolares gratuitos. A plataforma MEGA é uma iniciativa do Ministério da Educação, foi concebida pelo Instituto de Gestão Financeira da Educação e irá servir para gerir a aquisição e distribuição de manuais escolares no âmbito da gratuitidade. A plataforma encontra-se disponível em www.manuaisescolares.pt e permite o registro em encarregados de educação e livrarias. Na MEGA, os encarregados de educação poderão descarregar os vouchers para levantamento dos manuais escolares nas livrarias aderentes.
Rádio Web, a primeira a informar.
Está inaugurado o pontão sobre a Ribeira da Goxaria, em Alcanena. Intervenção esta que inclui a demolição integral do pontão existente, construção de um pontão novo com alas laterais de proteção aos taludes e ensolaramento do leito da Ribeira em zona de intervenção. Avançou a autarquia numa nota de imprensa. Recorde-se que o contrato de adjudicação para a execução da empreitada foi por um valor a rondar os 139 mil euros. António Frazão Silva, presidente da União de Freguesias de Alcanena e Vila Moreira, recordou o transtorno causado pelas obras aos habitantes da Goxaria, elogiando a compreensão da população.
Foi ao longo deste mês um transtorno para todas as pessoas da Goxaria e bastante transtorno que o fez, mas as pessoas têm que compreender, estas coisas são mesmo assim, pá. A ponte antiga, o pontão não estava em condições, poderia haver algum problema e se cá caísse alguém depois a Câmara era responsável pela tragédia, né? Portanto, as pessoas compreenderam. Eu tenho que dar o meu agradecimento às pessoas da Goxaria porque foram pessoas que perceberam a situação e não causaram grandes problemas. É claro que os transtornos aconteceram. Eu também, me acontecia a mim, vinha distraído muitas vezes e tinha que voltar para trás. Pronto, mas isso aconteceu-nos a todos. Agradecer à firma que construiu. Eu vim aqui duas ou três vezes verificar, pá, e penso que está muito bem. A obra está ótima. Também, em nome da Presidente, agradecer à Câmara pelo excelente trabalho que aqui foi feito. É pena ter demorado uns anos a mais que o que estava previsto, mas obra feita não ocupa espaço e está por muitos longos anos. E é isso que é importante. Temos aqui uma ponte espetacular para as pessoas usarem até que a gente vá morrendo cada um de cada vez e há de cá ficar muitos anos, digo eu.
Fernanda Aceiceira, presidente da Câmara de Alcanena, também quis agradecer a toda a comunidade da Goxaria, considerando que era a população mais afetada, nomeadamente com o arrastar deste processo.
Então, um agradecimento a toda a comunidade da Goxaria, que são aqueles que mais tinham necessidade de utilizar com frequência e com regularidade esta via. As vias de comunicação, a rede viária, está, como é visível, como é do conhecimento geral, a precisar de muito investimento e a Câmara Municipal, todos os anos, tem um investimento a fazer gradual. Esta acabou por resultar num período maior, mais alargado, e o condicionamento ele até poderia ter continuado a ser utilizado, mas quando a parte técnica e aqui na pessoa da engenheira Fátima. Eu quero agradecer realmente a toda a colaboração técnica e todo o trabalho de apoio, de acompanhamento que estes procedimentos têm, e são difíceis, nem sempre demoram o tempo que nós queremos. Mas quando nos foi sinalizado que havia riscos de segurança pelas pessoas, nomeadamente pela própria União de Freguesias, e essa informação técnica leva a que quem decide tem que ter o ónus da decisão, e nem sempre a decisão é compreendida. Mas quando decidimos cortar uma via é para impedir males maiores. E para impedir que, pelo menos, possam acontecer situações graves que, infelizmente, vão acontecendo. E tivemos um caso dramático na estrada que liga Alcanena a Moitas. Por acaso não estava em obra, não estava interrompida, o que significa que, acontecendo naquelas condições, mais facilmente acontece noutras situações.
O Parque Tecnológico do Vale do Tejo, Tagus Valley, no Conselho de Abrantes, foi palco para o lançamento da segunda edição do concurso Food Fab Lab, numa cerimónia que contou com a presença da vencedora da primeira edição e uma visita às instalações do Centro de Transferência de Tecnologia Alimentar. A ERTS marcou presença nesta sessão, onde foram dados a conhecer os incentivos financeiros para o concurso, assim como a equipa de apoio e as instalações que estão ao dispor de participantes de todo o país, até mesmo das ilhas. Assim o disse João Gomes, vice-presidente da Câmara de Abrantes.
É importantíssimo nós podermos divulgar esta segunda edição deste prémio. Estamos a falar aqui de um valor que está disponível à volta de 7.300 euros de incentivos, e além disso, o mais importante é termos aqui uma equipa técnica e instalações aqui sediadas em Abrantes, mas estão ao dispor de todas as pessoas de todo o país. Podemos dizer, e aqui temos esse exemplo, porque os premiados são pessoas que vêm de fora, não são da nossa região da Madeira, que ainda agora tivemos a oportunidade de estarmos aqui a falar, e uma parceria entre a Madeira e Fátima, com ingredientes de ambas as partes de duas regiões, e que se conciliaram e que foram premiadas e que têm aqui um excelente resultado de produto. E é isso que nós pretendemos, é divulgar e incentivar a que haja mais participação nesta segunda edição, porque achamos que é uma ferramenta que está ao dispor da nossa comunidade e a nível nacional para os produtores em relação a estes produtos, que devem aproveitar. Porque nós temos um know-how instalado, temos aqui vários investimentos que vão ajudar a desenvolver aqui os vossos produtos, a podê-los colocá-lo no mercado, porque nós sabemos que isto é o primeiro passo, é a primeira fase de toda uma cadeia de produção, que depois temos que chegar ao mercado, e aqui podem ser o pontapé de saída, pode ser a base da construção de um produto que tenha toda a qualidade e os ingredientes reunidos para podermos depois torná-lo viável e podermos depois ele dar em segundo espaço poder crescer.
Pedro Saraiva, um dos rostos deste concurso, considerou como essencial a divulgação deste conjunto de recursos que será colocado ao dispor dos pequenos produtores, sendo que o objetivo principal passa então por apoiar quem já tem ideias para a área alimentar.
A divulgar um conjunto de recursos, sejam eles humanos, sejam técnicos, que estão ao dispor da região, ao dispor do país, que se olharmos para aquilo que foi a edição do ano passado, ao dispor do mundo, porque acabámos por receber um concorrente do ano passado proveniente do Brasil. Portanto, o que nós precisamos é mesmo de ajuda e de apoio na divulgação, e com essa ajuda, com esse apoio, com a divulgação, nós conseguimos aquilo que é o nosso objetivo principal, que é divulgarmos o conjunto de recursos que estão disponíveis aqui na nossa região e que estão vocacionados e orientados precisamente para apoiar os pequenos produtores e apoiar quem já tem algum produto na área alimentar aqui em concreto, e que o quer testar, o quer melhorar, e esse é o conjunto de serviços que nós aqui temos em Nova Linha. Portanto, temos um conjunto de apoio que podemos apoiar desde aquilo que nós chamamos de oficina de inovação, portanto, todo o desenvolvimento do produto, todo o desenvolvimento do processo. Depois, uma outra linha de trabalho que está associada precisamente à introdução no mercado. E a introdução no mercado, nós entendemos tudo o que possam ser processos de licenciamento, todas as questões relacionadas com as degustações e com os aspectos organolépticos e também os aspectos legais associados à própria introdução desses produtos no mercado.
Está concluída mais esta edição. Fique por aí.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.